Nada, o comentário do dia. O momento de ouvir Márcio Andrei, o radialista que é a voz do povo.
Márcio Andrei.
Márcio Andrei.
Márcio Andrei é a voz do povo. Fala, Márcio Andrei.
Bom dia, Aracaju, bom dia, Sergipe, bom dia, Brasil. Desejando a todos os ouvintes inteligentes da Rio uma excelente terça-feira. Que Deus possa nos abençoar, nos dando muita saúde, muita paz. E que possamos estar sempre ao lado da nossa família e dos nossos bons e verdadeiros amigos. Desejamos de coração para todos os ouvintes inteligentes da Rio, você do interior do estado, você dos povoados, você da grande Aracaju, você da nossa capital, você de outro estado, você até em outro país que nos acompanham pelas nossas plataformas digitais, a nossa live do Facebook, Márcio Andrei Radialista, o canal oficial da Rio no YouTube, Rio FM 102 Aracaju, o Instagram da Rede Rio FM 102. Você que nos acompanha pelos aplicativos da Rio, Rio para o Android, Rio para o iOS, você pode baixar no seu smartphone. Você nos acompanha de qualquer parte do planeta Terra. E você que nos acompanha também pelo tradicional Radinho de Pilha. Muito obrigado, hein? Pela companhia, pela credibilidade, pela amizade e sempre pela sua participação. O ouvinte inteligente da Rio participa pelo zap da Rio 9870-0102, mandando mensagem de texto, mensagem de voz, pelo telefone da Rio 9693-0102. Você liga, participa, reivindica, solicita, faz a reclamação, faz o elogio. Para você que está em outro estado, outro país, o nosso DDD é o 79. Meus amigos, a gente tem que, a cada dia, rezar mais, pedir mais proteção a Deus, porque o que nós estamos acompanhando é um negócio fora de qualquer precedente normal. Uma filha mata mãe a facadas na cidade de Lagarto. Vou repetir a notícia. Triste. Uma filha mata a mãe a facadas na cidade de Lagarto. Então vocês vejam como nós estamos vivendo em um mundo completamente desordenado, em que os valores se perderam completamente. E a gente chega para trabalhar tendo que dar notícias lamentáveis. É um negócio fora de qualquer precedente, fora de qualquer normalidade. Não me venham achar normal. Não, mas no mundo de hoje é normal acontecer esse tipo de coisa. Para mim não é. Para mim não é. Eu que sempre fui muito ligado à minha família, à minha mãe, à minha avó. Depois que constituí família, sempre observei os cuidados de uma mãe com os filhos, seja ele filho ou filha, a dedicação de uma mãe para com seu filho, principalmente recém-nascido. É uma dedicação em tempo integral. A criança é dependente de tudo, desde a mama, desde o banho, não é? E nós acompanhamos a dedicação. Tanto é que aqui eu digo a todos os ouvintes, não tem condições de um pai disputar o amor com a mãe. É uma coisa natural, não é? O contato mais próximo dos filhos com a mãe. Ele mama, ele é acarinhado, ele é a primeira pessoa que ele olha todos os dias. E quando a gente acompanha uma notícia como essa, se tiver alguém que ache normal, que não se sensibilize e que não consiga perceber o que vidas desregradas trazem de consequência, porque enquanto nós ficarmos o tempo todo focados em política, preocupados com o que o político faz, cobrando de político, primeiro que o político é uma pessoa estranha que você não conhece, você vê na televisão, você vê nas ruas passando, ele se apresentando para o povo. Se você conhecer, você conhece de vista. Você, às vezes, malmente trocou uma palavra. Você nunca conviveu. Você não sabe quem é aquela pessoa verdadeiramente. Você conhece de televisão, de passar na sua rua, de apertar sua mão, de se dizer seu amigo, não é? Mas você não conhece aquela pessoa a fundo. Então, eu não sei o que é que você pode esperar de uma pessoa que você não conhece. Mas quando você vê um crime como esse, vou repetir, hein? Para que a gente saia desta anestesia coletiva que nós estamos vivendo, todos focados em política, querendo saber o que acontece em Brasília, preocupados com Lula, preocupados com Bolsonaro, preocupados com o que vai acontecer, e a gente acompanha uma filha matar uma mãe a facadas na cidade de Lagarto. Segundo a Polícia Militar, a autora do crime foi presa logo após diligências. A mãe, segundo o próprio delegado, uma mulher de complexão física frágil, magrinha, não resistiu aos ferimentos e evoluiu rapidamente para o óbito. A filha, obviamente, todos nós estamos acompanhando uma vida desregrada, usuária de drogas, no seu momento de alucinação, tirou a vida da mãe. O que é lamentável. E esses fatos acontecem diariamente, estão se tornando rotineiros. Acabou o respeito à mãe, acabou o respeito ao pai, e todo mundo acha normal. Todo mundo acha a coisa mais natural do mundo. Vou dizer a vocês de coração, para mim nunca vai ser e nunca será natural. Ah, Márcio André, mas a modernidade, os tempos modernos, nada disso vai fazer com que minha cabeça mude, com que a minha cabeça mude e que o desrespeito possa prevalecer entre as famílias, principalmente entre pai e mãe. Nunca, nunca, em tempo algum, nós vamos, ou aliás, eles vão conseguir destruir a instituição família. Fazem de tudo para destruir esta instituição importantíssima na vida de todos nós, na formação de caráter, na formação dos homens de bem. E eu tenho como exemplo todas as pessoas com que eu converso e que me dizem, olha, minha educação foi uma educação rígida. Eu tinha horário de tomar banho, eu tinha horário para tomar café, eu tinha horário para almoçar, eu tinha horário para jantar, eu tinha horário de ir na rua, bater papo com os amigos e eu tinha horário de voltar para casa. Eu, por exemplo. Eu, depois que fiz 18 anos, eu tinha que estar em casa 10 horas da noite. mesmo que eu estivesse na porta de minha casa batendo papo furado. Coisa que eu não faço mais. Eu jamais irei sair da minha casa para ficar batendo papo furado. Mas quando você é jovem, você mora em casa, você tem os amigos que todos se reúnem naquela esquina, ou naquela entrada daquele beco, ou naquela bodeguinha, para bater papo, conversar, resenhar, normal. Mas eu tinha horário de voltar. E você tinha as cobranças naturais da sua família. Você tinha que apresentar resultados na escola. Você tinha que ir fardado para as escolas. Eu não entendo o que é que acontece com algumas escolas hoje, que o aluno pode ir do jeito que quer. Inclusive, os alunos hoje acham que não devem respeitar professor. Mas aí, ó, o problema vem de onde? Vem de dentro de casa. Porque pai e mãe não estão cobrando como deveriam cobrar seus filhos. Então nós vamos sempre estar acompanhando esses tipos de casos aqui. Tem filho que mata pai, filho que mata mãe. Vocês viram há poucos dias aquela filha agredindo o idoso na hora da alimentação do idoso. Imagine as perversidades que ela não faz com o pai quando a câmera não estava pegando. E quando não é assim, chegamos aí ao ponto máximo, que é uma filha tirar a vida da mãe. Um negócio inimaginável. Dá para imaginar? Para o homem e para a mulher de bem, se a pessoa tiver uma natureza degenerada e achar normal, não, é normal, houve uma discussão, a filha matou a mãe. Primeiro que não é para haver discussão entre mãe e filha. Primeiro que não é para haver discussão entre pai e filho. É para haver a determinação. O pai determina, o filho obedece. A mãe determina, o filho ou a filha obedece. Isso é educação, isso é formação, isso é o que nós não podemos perder. Essa é a essência da família. Eu acompanho várias pessoas que já na sua idade totalmente adulta não querem perder o contato com a mãe e com o pai. Querem viver ao lado do pai e da mãe. Respeitam o pai e a mãe. Valorizam o pai e a mãe. Mas às vezes, quando o pai ou a mãe dá o azar do filho enveredar para o mundo das drogas, para o mundo do crime, a tendência natural é o pai e a mãe se tornar alvo da agressão de filhos que procuram caminhar na forma errada. O pai pode fazer de tudo que fizer, ele pode ter 3, 4 filhos, educar os 3, 4 filhos da mesma forma, com a mesma roupa, com a mesma comida. Mas também, se der o azar de um desses filhos enveredar para o mundo das drogas, para o mundo dos crimes, a tragédia, ela é anunciada. Ela pode acontecer a qualquer momento. O sujeito chega em casa drogado, você não sabe qual será a reação dele, como aconteceu aí com essa criatura. Mas nós precisamos reagir. Cabe a nós, homens e mulheres de bem, reagir e não deixar que uma minoria queira acabar com a instituição chamada família. Porque existe um movimento ainda meio velado. Eles jogam o balão de ensaio. Quando existe a reação, eles recuam. Eles jogam um balão de ensaio, mas quando há a reação da população, da grande maioria da população, que é constituída de homens de bem, mulheres de bem, pessoas de formação, porque para você ter formação não é preciso você ter dinheiro. Formação, ela vem de berço. Minha avó me ensinava: nossa casa é pobrezinha, é uma casa simples, mas é limpa. Não é assim que a gente aprendeu? Não precisa você ter uma mansão e não ter cuidado, tá tudo sujo, tudo acabado. Você pode viver numa casa simples, de forma simples, mas você é limpinho, sua casa é limpa, você é asseado, a comida é de boa qualidade. Existe um movimento querendo desfazer completamente a nossa família. Querem modificar valores. A gente faz até de conta que aceita. Aliás, a gente aceita. Mas cada qual no seu quadrado. Cada qual no seu cada qual. Ninguém vai poder me obrigar que eu faça alguma coisa que eu não queira. Como eu também não me meto na vida de ninguém agora. Nós temos que lutar para preservar as nossas famílias. As únicas pessoas que não querem valorizar a família, ou que não querem valorizar ou priorizar nossos filhos, é quem não tem filho, é quem não sabe o que é ter filho, ou é quem não sabe o que é criar filho. Aí dizem a você, não, mas seu filho pode ser o que quiser. Tem gente que chega na escola e acha bonito menino com menino, menina com menina. Não, não é certo. Você aceita, mas não é o certo. Você não pode aceitar um aluno chegar numa escola e não respeitar o professor. Não é que o professor vá maltratar o aluno, mas ele tem que respeitar a professora e a instituição de ensino. Eu até hoje me lembro do porteiro da escola onde eu fiz o meu ginásio. Você chegava, se você não tivesse com seu fardamento correto, você não entrava. E você tinha que levar a reclamação da escola para entregar para o seu responsável assinar. E tudo isso funcionava. Tanta gente agora ouvindo nosso programa e lembrando dos bons tempos, hein? Da escola onde havia o respeito, onde você respeitava a professora, que ela lhe passava uma tarefa para você fazer em casa, no outro dia você tinha a obrigação de levar essa tarefa concluída, porque você sabia que você poderia ser repreendido, inclusive você passando vergonha na sala de aula. Então a gente lamenta quando a gente acompanha um caso como esse, né? Uma filha matar a própria mãe, independente de qualquer coisa. Tem gente que pode alegar, as pessoas que têm uma mente deturpada, ah, mas o que é que essa mãe fez? Meu irmão, o que a mãe fez está feito. Mãe é mãe. A mãe não pode maltratar uma criança, mas uma filha já adulta, de 20 anos de idade, no mínimo, a mãe chamou atenção para que ela saísse do mundo das drogas, para que ela saísse do mundo da prostituição, que a mãe às vezes está vendo a filha se prostituindo e eles querem que a mãe aceite. Às vezes o pai está vendo o filho envolvido no mundo das drogas e o filho quer que você aceite. E às vezes o pai ou a mãe são obrigados a aceitar por conta da condição social, financeira. Eu conheço uma história emblemática que marcou muito minha vida em Salvador, na Bahia. O filho se envolveu no mundo das drogas, mas ele dava toda semana 400, 500 reais à mãe. E um dia eu conversando com a mãe, eu digo, mas a senhora aceita, meu filho, eu não tenho outra solução. Mudou minha vida, melhorou minha vida. Eu sei que a vida dele vai ser curta. Eu sei que o dinheiro dele vem proveniente do furto, do roubo, do tráfico de drogas. Mas eu não tinha o que comer. Vejam a situação em que o nosso povo vive. Então eu sei, eu tenho a consciência de que tem muitos pais e mães que aceitam até o delito do filho por conta da condição social, da condição financeira, da fragilidade financeira. O homem de bem aceita dinheiro de político para trocar por voto? Você imagine uma família, aquele filho que você sabe que não está trabalhando, que não estudou, que não se preparou, e como é que ele está com aquele carro zero? E como é que de repente ele tem um carro e uma moto e ele mora no bairro simples, no bairro humilde, e ele nunca trabalhou, ele nunca se preparou para a vida? É o tráfico de drogas, é o furto, É o delito. O pai e a mãe têm a consciência de que a vida vai ser curta. Tem mães que nem choram a morte de um filho, porque o filho enveredou pelo mundo do crime. As mães sabem. Nós sabemos do sofrimento de uma mãe, nós sabemos do sofrimento de um pai. Tudo isso é uma questão muito profunda, uma questão social muito triste, uma realidade do povo brasileiro difícil, em que muitos fazem de conta que não estão vendo. Isso aqui não é só uma notícia de que uma filha matou uma mãe. Esse é um aprofundamento de um problema social que existe no dia a dia do seio das famílias brasileiras. Mas as nossas grandes autoridades estão discutindo o porte de droga. Imagine vocês, o porte de droga, cidadão hoje, com toda a repressão que existe. Porque aqui pode ter sido um caso de repressão, a mãe chamando a atenção da filha. Olha, saia dessa vida. Vocês já viram a mãe? Vocês já viram a mãe clamando para que um filho saia da vida do crime? É uma das cenas mais lamentáveis que nós podemos ver. Uma mãe pedindo ao filho: saia, meu filho, desse mundo das drogas, saia, meu filho, do mundo do crime, saia dessa vida. E o filho vai responder o quê? Que nada, coroa! Que nada, coroa! Vida louca! Correria! Eu conheço tudo. A gente acompanha tudo, eu tenho lucidez para acompanhar tudo, para observar tudo, para perceber tudo. Eu não faço como políticos que se transformam em avestruz, enfiam a cabeça no chão para não ver a realidade, para viver naquele mundo dele, da mentira, no mundo em que ele é beneficiado. Então nós temos o homem de bem, a mulher de bem, o ouvinte inteligente da Rio, nós temos que estar atentos. Eles estão tirando muita coisa de nós, mas não podem. Nós não podemos permitir que eles destruam a instituição família. Filho vai ser filho de qualquer forma. Se você der o azar do seu filho enveredar pelo mundo das drogas, você vai ter que aguentar. Ele vai infectar toda uma família, ele vai adoecer toda a família. Se ele entrar no mundo do crime, se ele transformar em um bandido, nós vamos estar com toda a família infectada, e a mãe ainda vai refugiar ele na perseguição policial. A mãe vai tomar a frente para que a polícia não prenda, porque mãe é mãe. Mãe é um negócio espetacular, fora de qualquer precedente. Ninguém imagina o que uma mãe pode fazer por um filho. Só ela. Agora, que existem movimentos neste Brasil tentando destruir nossa família tradicional, o pai, a mãe, os irmãos, isso existe. Agora nós temos que reagir. Eles tentam, às vezes, fazer um movimento mais brusco, aí eles percebem a reação da grande massa, da grande população, eles dão uma freada. Mas daqui a pouco inventam uma novidade. Sempre tem uma novidade para poder tentar minar a força das famílias. E eles já viram que a fragilidade social, com certeza, fragiliza também nossas famílias. E o final de tudo é isso: uma filha matando a própria mãe a facadas. Porque a mãe, com certeza, deveria estar repreendendo a filha. Largue as drogas, não saia agora. Se está na droga, obviamente vai entrar na prostituição, porque vai precisar do dinheiro para consumir a droga. E o traficante está sempre na espera. O traficante vai estar sempre na espera de alguma coisa. Se não tiver o dinheiro, vai ter que praticar o sexo. Se não tiver o dinheiro e não quiser praticar o sexo, vai pagar com a vida. Eu quero ver o povo do estado de Sergipe, hein? Aqui neste programa, nós sempre tratamos de assunto que nos interessa. E um dos assuntos importantíssimos para os nossos ouvintes e para o nosso povo do estado de Sergipe são as nossas famílias, os nossos filhos, as nossas filhas. Nós temos que ter o cuidado mais do que especial. E fica a nossa profunda tristeza somente de dar uma notícia como essa. Sem viver o problema, que nós não estamos vivendo o problema, nós não vamos ser aqui hipócritas. Agora, que é uma tragédia, e uma tragédia anunciada, vocês não tenham dúvidas. E outros casos acontecem diariamente no Brasil. E, lamentavelmente, a nossa classe política, que são os que fazem as leis, fazem de conta que nada estão vendo, que está tudo normal. Ah, Márcio André, você quer que o político resolva tudo? Pelo menos que se façam leis, que se possa proteger a família. Como proteger a família, Márcio André? Você tornando a lei mais rígida e você não permitindo o que estão querendo fazer agora, liberar posse de droga. É um negócio inimaginável você permitir que o cidadão use, ande livremente com meio quilo de maconha, um quilo de cocaína, porque ele vai dizer que vai usar, é para uso próprio. Ah, mas os doutorzões vão lá determinar, mas eles não podem determinar tudo, eles estão achando que podem determinar tudo e não podem. Não existe. Na história da vida do Brasil, você liberar posse de droga. Não existe. Isso não dá certo em lugar nenhum do mundo. Em qualquer lugar do mundo que você procura liberar muita coisa, você cria a chamada libertinagem. E a libertinagem leva ao quê? Ao desalinho, a uma vida desorganizada, a uma família desestruturada. E aí, meu amigo, depois que a família se desestrutura, não tem mais quem junte. Depois que quebra o cristal, ninguém junta mais. Eu quero ver o povo do estado de Sergipe, hein? Bota o povo para falar com a gente, eu quero ver o povo. Bota a chamada de zap, é estagiário. Mais bonita de todo o Brasil, aqui no programa Rio da Madrugada, o programa em que o povão tem vez e o povão tem... Bota a chamada de zap mais bonita do Brasil. WhatsApp da Rio FM é 9870-0102, 9870-0102, e eu quero ver você participando com a gente, hein? Programa é o Rio da Madrugada, é o programa que o povão tem vez e o povão tem voz, esse quadro consagrado no nosso programa Fala Povo na Rio, Fala Povo na Rio. Aqui o ouvinte tem vez, o ouvinte tem voz. A sua opinião é respeitada, hein? Zap da Rio 9870-0102. Mande mensagem de texto, mensagem de voz.